57 en la ciudad de Santa María, Río Grande do Sul. El jefe de la Policía Federal se ocupa el cargo de secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro desde el 1 de enero del año 2007. Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, en Administración de Empresas y Administración Pública en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, se especializa en Inteligencia Estratégica en la Universidad Universo de Río Janeiro y en la Escuela Superior de Guerra. En el área policial, realizó el curso de Inteligencia en Seguridad Pública, llevado a cabo por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, y el curso de Análisis de Datos de Inteligencia de la Policía del Sistema Guardián. Ingresó al Departamento de Policía Federal en el año 1981 como agente de la Policía Federal, actuando principalmente en la represión de estupefacientes y en el área de inteligencia de la policía, combatiendo el crimen organizado en varias unidades de la Federación. En la Superintendencia de la Policía Federal de Río de Janeiro, ya como delegado de la Policía Federal, fue coordinador de la misión de apoyo, jefe del Servicio de Inteligencia y jefe de la Interpol. Coordinó además la seguridad de la 75ª Asamblea General de Interpol, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el año 2006, y ha servido como profesor y conferencista en el programa de posgrado en Inteligencia y Seguridad Pública de la Universidad Federal de Mato Grosso. Doctor José Mariano Blinca Beltrán tiene la palabra.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sei se os senhores conseguem me entender. Não sei se o nosso português, espero que sim.
Você fala lentamente, não?
Ah, ótimo, ótimo. Eu queria dizer a vocês que a minha vinda aqui absolutamente não é no sentido de ensinar ou de dizer que está se fazendo isso e do que se tem lá é melhor do que se tem aqui, do que se tem aqui, absolutamente. Eu sou um policial de carreira, tenho 30 anos completados em julho do ano passado, dedicados exclusivamente à Polícia Federal, e a minha ideia aqui é simplesmente colocar para os senhores o que é o Rio de Janeiro e o que está se pretendendo fazer pelo Rio de Janeiro. Dizer para os senhores que falar de segurança pública, em especial no Brasil, seja uma hora, duas horas, é muito difícil. Falar do Rio de Janeiro é pior ainda. E falar do Rio de Janeiro em poucos minutos pode ser o próprio suicídio. Mas eu acho que é muito importante estar aqui, não poderia deixar de vir, dizer a vocês que, analisando os resultados que os senhores têm em comparação ao mundo e à própria América, os senhores estão muito bem, obrigado. Em relação aos índices de criminalidade que esse país apresenta. Obviamente que a preocupação do administrador público não é por causa disso que não vai se fazer nada e que não vai se procurar outros horizontes. Acho que essa medida de trazer a gente aqui para essa conversa, ela é no mínimo preventiva e de quem efetivamente está preocupado e engajado na causa da segurança pública. Eu não posso começar a falar do que a gente está tentando fazer no Rio de Janeiro sem colocá-los no contexto do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, na minha percepção, ele tem ingredientes que vocês não encontram no mundo. Então eu não quero ser chato, não quero molestá-los, mas há necessidade de fazer uma pequena introdução para que os senhores tenham a efetiva noção do que é o Rio de Janeiro. Dizer também para os senhores que no Brasil nós temos um modelo, o qual eu acho, não acho dos melhores, que são duas polícias. Eu acho que uma polícia é um modelo melhor. A nossa polícia, ela veio com Dom João VI em 1888. E se criou lá no Brasil uma segunda polícia, porque a polícia militar era a polícia do rei. E se criou posteriormente uma polícia civil, que é uma polícia que investiga. Só que a polícia perto do rei, ela é uma polícia para manutenção de poder e não para prestação de serviço. O Rio de Janeiro, ele foi colônia. O Rio de Janeiro, ele não foi descoberto para se desenvolver, ele foi descoberto para ser colonizado, para ser explorado. O Rio de Janeiro foi uma cidade-estado. O Rio de Janeiro foi capital da República até 60, 70 anos atrás. O Rio de Janeiro e o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura. O Rio de Janeiro, na década de 70, perdeu a capital para Brasília. O Rio de Janeiro ficou viúvo do serviço público. Vocês imaginem, o ano que vem a capital aqui em Montevidéu se mudar para outro lugar. E o Rio de Janeiro não levou contrapartida nenhuma com isso. O Rio de Janeiro, nos anos 70, que tinha uma economia voltada para o petróleo e para a construção naval, sofreu muito. E o Rio de Janeiro, por ser capital da República, por ter um polo de desenvolvimento econômico em cima da construção naval e do petróleo, ele trouxe muitas pessoas para essa cidade. E aí começam os problemas. As pessoas chegaram em grande quantidade para o Rio de Janeiro em busca de um Eldorado e foram se instalando desordenadamente no Rio de Janeiro. E aí vem uma primeira grande diferença, que esse processo de aglomeração das pessoas nas regiões metropolitanas normalmente é no cinturão da cidade. No Rio de Janeiro é dentro da cidade. Porque o Rio de Janeiro se proporciona para isso, porque o Rio de Janeiro, ele tem mar por todos os lados, a Mata Atlântica, e morro entre essa mata e o mar, morros, cerros. Então essas pessoas não se estabeleceram na periferia, se estabeleceram dentro da cidade. E aí vem outro ingrediente na minha concepção muito triste, é que o Estado não fez nada. O Estado foi permissivo, ele deixou que isso acontecesse. E pior, ainda iam algumas pessoas lá, alguns políticos, e diziam, fica aí que eu vou postar água, fica aí que eu vou te dar luz, fica aí que eu vou botar uma escola. De uma certa forma, as pessoas que deveriam, em tese, defender a qualidade de vida das pessoas em próprio Estado, homologaram a desordem. No fim dos anos 70, com a entrada forte da droga, essas pessoas começaram a ganhar muito dinheiro com isso. E obviamente o crime, ele se instala normalmente aonde o Estado não é muito presente. No caso do Rio de Janeiro, ele se instalou nos morros, eles se instalaram dentro da cidade. E aí vem outro problema. O Estado não fez o seu papel, mas a sociedade foi tolerante. A sociedade assistia a isso tudo e também não tomava uma atitude forte. Nós temos áreas nobres no Rio de Janeiro, que os senhores já devem ter ouvido falar, na Rocinha, mundialmente conhecida, onde ali embaixo transitam grande parte do PIB do Rio de Janeiro. E as pessoas olham aquilo, assistem e ficou tudo por isso mesmo. Então nós tivemos um Estado leniente e uma sociedade tolerante. No início dos anos 80, esse grupo de traficantes, ele brigou, se pelearam, porque tinha muito dinheiro. E isso é do homem, né? Onde tem muito dinheiro, dá briga. E de um grupo saíram mais dois. O Rio de Janeiro teve três grupos criminosos muito bem definidos ideologicamente. E esses grupos precisavam ocupar os seus espaços. Porque não era mais um, eram três. E esses grupos foram para onde? Foram exatamente aonde o Estado não está. E se instalaram na base da força. Dominaram esses territórios na base da força. E começaram a brigar entre si por territórios. Porque quem tem mais território tem mais ponto de venda de droga. Nessa luta, esses grupos se armaram. E aí vem, para mim, o inimigo número um do Rio de Janeiro, que é a arma automática. É o fuzil. O fuzil entrou no Rio de Janeiro não para a polícia, que é o fuzil, porque a polícia adora e ama o fuzil. Mas é o que a polícia encontra quando ela vai nesses lugares. E esses grupos começaram a brigar entre si com um detalhe decisivo, que a sociedade está embaixo. Porque nós temos, por exemplo, em Brasília, que é a capital da República, nós temos uma mancha criminal muito forte no entorno de Brasília. Mas o Congresso Nacional que está lá não escuta, não vê. Agora, no Rio de Janeiro, as pessoas assistem à violência, presenciam a violência. Então, tem um grupo brigando com outro e a sociedade está aqui embaixo, assistindo isso. Isto é violência. Assistir violência é violência. A polícia, ela teve que também se armar para poder, quando destas incursões, de uma certa forma, fazer frente a isso. Nesse processo, entra outro problema. Que esses grupos, que têm um poder financeiro muito grande, começaram, de forma capilarizada, a corromper as instituições. A corromper as polícias. A corromper políticos, a corromper outras instituições e assim sucessivamente. A ponto de, num determinado bairro, não sei como chama bairro aqui no Rio, acho que é bairro, aonde você tem um chefe de polícia responsável por este bairro, ele não era colocado ali pela sua qualidade técnica, ou por seu mérito, ele era colocado ali porque um político botava ele ali.
Então, esse processo replicado para essa cidade, a polícia entrava nesses lugares, trocava tiro com os bandidos, inocentes eram mortos, policiais eram mortos, feridos. Voltava-se desses lugares com alguma mercadoria apreendida, se apresentava isso e se dizia que estava trabalhando. Enquanto, na verdade, muito mais coisas existiam dentro desses lugares, muito mais armas, muito mais drogas. E isso virou uma bola de neve que se estendeu durante décadas. Décadas. Quando nós chegamos em janeiro de 2007, nós já tínhamos feito essa leitura do Rio de Janeiro. Mas era fundamental e imprescindível que uma coisa se fizesse imediatamente, que era despolitizar a segurança pública e dar vez ao técnico. Eu estou narrando isso, que é uma realidade nossa, por favor. Eu acho que ali começou o Rio de Janeiro a mudar alguma coisa. Foi o corte, a despolitização da segurança pública. De uma maneira muito, muito, muito rápida, o que que se fez? Se viu que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, mas o Rio de Janeiro, na verdade, ele tem focos de violência. São esses morros e o entorno desses morros que é onde você tem problemas mais críticos. Porque você tem bairros no Rio de Janeiro que tem índices de criminalidade muito bons. Ipanema, Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, claro que se precisava de um plano, no meu entendimento, diferente. Você precisa tratar inicialmente um morro de um jeito e o asfalto, como a gente chama, de outro. Porque aqui o Estado não está. Aqui o Estado está com as suas deficiências, que são as deficiências que tem no mundo inteiro. Mas aqui o Estado não está, efetivamente. Nesse processo, onde a polícia entra e sai, entra e sai, entra e sai, a nossa polícia, ela passou a se preparar nas academias e os policiais passaram a assistir, a presenciar colegas seus tombando. Ela passou a ser uma polícia que se prepara para a guerra. E não uma polícia que se prepara para prestar serviço. Aquela pessoa que estava naquela favela, ela era tratada como um inimigo. Inimigo, inimigo de guerra. E essa pessoa, ela não é um inimigo. Ele é um marginal da lei. Então começa por essa cultura que tem que ser quebrar. Levamos praticamente 2 anos fazendo os projetos de ocupação dessas áreas. Eu me lembro que quando eu falava em ocupação, Deus o livre, ocupação é uma expressão que fica muito ruim, politicamente, muito pesada. E o nome que nós demos para o projeto se chama UPP. Unidade de Polícia Pacificadora. Pacificação, então, nossa senhora. Mas, gente, como que nós vamos tentar resolver um problema se a gente não reconhece o problema? Se quer se fazer diagnóstico, tem que se fazer um diagnóstico fiel. A verdade é que a polícia não está aqui. O Estado não está aqui. A dívida social que existe com essas pessoas é muito grande. E somado a isso, existia o discurso cínico do Estado, que dizia assim, eu não posso botar saúde lá, não posso botar o colégio lá, porque lá tem o crime.
E aí o recurso que ia para isso aqui ia para outro lugar.
Então nós fizemos um estudo para ocupar essas áreas e fizemos também uma análise, um estudo do que a gente chama no Rio do asfalto. E passamos a executar isso com muita dificuldade. Muita dificuldade. Primeiro que as pessoas têm naturalmente o hábito de não mudar o que é normal do ser humano. Segundo, porque são instituições de 200 anos. 200 anos fazendo a mesma coisa. Terceiro, a gente é uma pessoa até então de uma outra unidade, né? De fora. Mas também eu tenho certeza que se nós ficar 200 anos fazendo as mesmas coisas, nós vamos ficar mais 200 anos produzindo os mesmos resultados. E começamos a fazer o projeto, tanto um projeto para a favela como um projeto para asfalto. Ah, mas isso discrimina as pessoas. Pode discriminar no início. Mas quando eu ocupar e que eu derrubar esses muros que são impostos por armas, eu ali na frente misturo essas pessoas. Os resultados que nós começamos a obter de novembro de 2009, quando a gente fez a primeira, e quando a gente apresentou esse programa de metas para a cidade, os resultados foram e estão sendo muito animadores, muito. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos, em janeiro de 2007, 40 homicídios por 100 mil habitantes, o que é uma taxa endêmica. Nós estamos hoje com 29, que também é muito ruim. É muito ruim. Mas eu acho que nos diz, no mínimo, que existe um norte, que existe um plano, que existe uma proposta. E o planejamento estratégico que se fez lá, que é uma ferramenta de iniciativa privada que se passou a usar no serviço público, ele prevê até 2014 nós chegarmos na casa dos 20 homicídios, 19, que também não é muito bom. Mas se alguém chegar lá e disser que vai diminuir para menos de 10, dentro de um prazo mágico, é leviano. Porque nós não se muda uma realidade de décadas, em uma década. Obviamente que isso não é o trabalho para nenhum secretário. Um outro aspecto que eu acho importante que se tenha é que eu sou o primeiro secretário da história da secretaria que não sou político. Todos os outros foram. Não tenho absolutamente nada contra a política e acho que as coisas na vida se conseguem via política. Mas acho também que aquelas pessoas que são profissionais, que são operadores técnicos, eles têm seu espaço. E têm que ter o seu espaço. E se o técnico vai bem, o senhor pode ter certeza que o político vai bem também. Nós ficamos esses 2 anos fazendo esse planejamento, sofrendo muito, apanhando muito. Mas nós entendemos que, para que a gente tenha um mínimo de qualidade, isso não é só para a segurança, serve para a nossa vida. O que tem um pouquinho de qualidade demanda tempo. Não se pode resolver e fazer com que o mundo fique colorido segunda-feira ou no mês que vem. Você precisa estudar. Você precisa fazer diagnóstico, você precisa operar logística, você precisa investimento, você precisa decisão política de fazer, e você precisa por pessoas do seu lado que vislumbrem de uma maneira factível uma mudança. Começamos essas duas ações e os resultados são, sem dúvida nenhuma, os melhores possíveis. As unidades de polícia pacificadora são ações que eu posso definir para os senhores, onde nós planejamos uma entrada da polícia numa área, numa favela. Fizemos um estudo muito rigoroso daquela área. O Estado entra forte, entra com a tropa que os senhores devem conhecer, que é o BOP, junto com o batalhão de choque, e ali ela permanece. Dioturnamente. Um mês, dois meses, três meses, 40 dias. E enquanto essa tropa está lá, nós temos policiais novos, recém-formados, policiais que não têm experiência nenhuma de rua, que estão na academia, se preparando dentro de um viés de polícia comunitária, que também é muito antigo. Polícia comunitária é uma polícia que tem no mundo, que veio do Japão há muitos anos. Mas é daí, gente, o que se pretende é que essa polícia que está se preparando lá não é mais a polícia da guerra. É a polícia da prestação de serviço. Só que eu não posso botar uma polícia para prestar serviço num ambiente de guerra. Há necessidade que o Estado entre, que o Estado ocupe, que o Estado devolva para seus verdadeiros donos aquele território, que são os moradores. E na medida em que esses oficiais do BOP vão nos dizendo que os policiais novos podem entrar, eles vão entrando e o BOP vai saindo. A ponto de que eu não tenho mais nenhuma tropa especial lá dentro, só tenho policiais de polícia comunitária. E esses policiais de polícia comunitária que estão lá são pessoas que têm, de uma certa forma, uma garantia das forças que saíram de lá, de que eles lá não vão encontrar ou não vão ser mais ameaçados por armas, ameaçados por qualquer outro tipo de violência. Não que não vá, que nós vamos acabar com o crime. Eu não tenho a pretensão de acabar com o crime nem com o tráfico de drogas. O crime é do fato social e o tráfico de drogas. Onde tiver renda e vício, vai ter droga. Em Montevidéu, no Rio de Janeiro, em Londres, em Paris, aonde for. Aonde tiver renda e vício, existirá droga. Mas o que nós temos que ter é uma ambiência de convivência. E uma ambiência que permita, e aí para mim é o momento mais importante, é a chegada do Estado com os demais serviços. Porque não adianta só a polícia. Não será a polícia com uma arma numa escadaria de uma favela que vai garantir a segurança. Se aquele cara que está lá tem fome, se o filho dele está doente, se ele não tem esgoto, não tem água, não tem nada. Então, junto com esses policiais, o Estado entra. O Estado entra. Com serviços mínimos para aquelas pessoas, no sentido de acenar de que a cidadania tem e vai chegar. Porque essa conta também é muito antiga, de que quanto mais dignidade você dá para o cidadão, menos polícia você precisa. Menos investimento em polícia você precisa. Então a unidade da polícia pacificadora, ela simplesmente prepara um ambiente para que o Estado venha. E a minha briga, e eu chamo muito isso, que tem que ser um tsunami de ações sociais, onde o Estado definitivamente marque seu território. E isso vem sendo feito. Nós temos um plano lá para 40 unidades, inauguramos semana passada a 17ª, já são mais de 600 mil pessoas atendidas, e os resultados são animadores, né? É uma expressão que eu gosto de usar, é que são animadores. Em contrapartida, no asfalto, a gente também não fez nada mágico, né? A gente pegou a cidade, dividiu toda ela em pequenos quadrantes, e dentro desses quadrantes existem pessoas responsáveis efetivamente por aqueles quadrantes. E a eles se atribuiu meta, diminuição de meta de alguns crimes, homicídio, latrocínio, roubo e furto de veículo. E quando esses índices não acontecem, a gente tem lá um controle, que é um controle de faróis, vermelho, amarelo e verde. A gente chama essas pessoas para ver o que está acontecendo, e obviamente que a choradeira é sempre a mesma. Não tem gente, não tem isso, não tem isso, não tem. Aí eu digo, olha, essa explicação não vale, porque não tem para ti, não tem para todo mundo. É. Cabe a mim correr atrás para dar a condição para você. Mas como é que você, a mesma condição que ele, está conseguindo e o outro não está conseguindo? Mas também tem um diferencial. Esta área que conseguir atingir os índices, a gente paga um bônus, que é o dobro do salário que o cara ganha. É uma ferramenta também, que a iniciativa privada usa há muito tempo, que a gente fez no serviço público. Ah, mas isso não sei o que, gente. Não se fala tanto hoje em parceria público-privada. Como que... Vamos para frente. Agora, tenho que dizer para os senhores que hoje a gente tem lá, depois de 40 ou 50 anos, eu não sei aqui como vocês chamam, mas nós temos uma prefeitura que é responsável pelas cidades. A gente tem o Estado, que é o governador, e a gente tem o governo federal. Hoje nós temos esses três poderes alinhados, muito alinhados, depois de... Eu brinco dizendo que isso é a verdadeira Santíssima Trindade. Porque existe uma parceria forte, e se a prefeitura não me ajudar como está me ajudando, se o governo federal não me ajudar como está me ajudando, fica muito difícil tocar isso. Então, eu acho que o Rio de Janeiro hoje, não quero dizer que ele está bom, não. Acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Está muito longe. Mas se tem um plano, se tem um projeto para se tratar a cidade, se tem um projeto para se integrar essas áreas, a gente diz, ah, a favela da Cidade de Deus, inclusive rendeu um filme, né, falando sobre criminalidade. Hoje nós não temos homicídio dentro da Cidade de Deus. A Cidade de Deus hoje ela não é favela mais, ela é bairro Jacarepaguá. É esse muro que tinha que ser quebrado. Ah, a favela Dona Marta. A favela não é mais, a favela é no bairro Botafogo. Porque não há mais porquê fazer a separação. Isso era feito por armas automáticas. Ah, mas e os bandidos que estavam lá, o que acontece? Eles fogem? Olha, uns fogem, outros enfrentam a polícia, outros são presos. E os que fogem, gente, eles saem do território deles, eles ficam vulneráveis. Ali na frente eles são presos. Nós fizemos um trabalho no Alemão, não sei se os senhores viram por aqui, aquelas pessoas todas fugindo, né? Nós estamos com mais de 200 presos só lá do Alemão, porque aquelas pessoas saíram numa linguagem mais, menos diplomática, aquelas pessoas saem dali batendo cabeça. E a gente consegue ali na frente fazer um trabalho sem trauma, sem trauma. Nós avisamos o dia que nós vamos entrar. Agora já vou dizer para os senhores, nós vamos fazer a favela da Mangueira.
no centro da cidade, na frente do sambódromo, já está avisado. Ah, mas essas pessoas vão fugir, eu prefiro que fujam do que ter que dar um tiro em alguém lá dentro. Porque essas pessoas que fogem dali, lá na frente a gente pega e está provado. E isso eu sei que muitas vezes é difícil para uma polícia que não tem essa lógica. Tem policiais hoje no Rio de Janeiro que você retira um fuzil dele e ele se sente nu. Porque ele ficou assim. Nós tivemos secretários de segurança no Rio de Janeiro que implantavam e pagavam uma gratificação, não sei como chama isso aqui, gratificação, chamada Faroeste. A pessoa que apresentava mais resultados, mais óbitos, levava gratificação. Os senhores acham que isso não está no DNA da polícia? E aí as pessoas dizem, bom, mas secretário, quando é que vai ser essa polícia nova? Eu digo, olha, essa polícia nova, e eu digo isso porque não é mentira, não é gravata, nós já temos mais de 3 mil policiais que estão nessas comunidades, que já tem esse perfil, já está acontecendo. Agora, são 50 mil policiais. São 38 mil policiais militares e 12 mil policiais civis. Os policiais militares é o que fazem a parte ostensiva, a parte de rua. E os policiais civis são os que ficam, como eu digo, para trás da mesa. São os que investigam. Mas eles também têm algumas operações das investigações, eles também têm que agir. Então esse é um paradigma que é histórico. Agora o policial que está lá em cima é um policial que está se despojando cada vez mais do fuzil. Algumas favelas, como as primeiras que nós fizemos há 2 anos, eles já estão agora recebendo armas não letais, as pistolas taser e o gás de pimenta. E esse processo, ele está planejado, forçado. A academia foi feita para a formação desses policiais até o final desse projeto. Eu também sou muito pragmático em dizer, ah, mas isso vai dar certo, não vai dar certo. Eu está dando certo. Agora, eu pergunto qual era o projeto que tinha antes. Existia um projeto? Existia alguma coisa antes disso? Que plano se tinha? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos um bairro muito forte, muito tradicional, chamado Tijuca. Não Barra da Tijuca, Barra da Tijuca. Esse bairro tem 14 morros, cada um de uma facção diferente. Hoje está ocupado. Todas elas estão ocupadas. Aquele lugar onde derrubaram um helicóptero. Inclusive aquilo me impressionava muito. E agora, secretário? Isso vai ficar assim, secretário? Eu disse, vocês vão ter a resposta. A resposta vai vir. No dia que fez 1 ano que caiu o helicóptero, eu fui lá e pacifiquei. Entreguei aquilo para aquela comunidade, 14 mil pessoas. Digo, olha, essa área é de vocês. Hastei uma bandeira brasileira e uma bandeira da Polícia Militar e vim embora. Porque a morte daqueles 4 policiais não foi em vão. A morte daqueles 4 policiais nos levaram em frente num projeto que devolveu para 14 mil pessoas o que é deles. E que antes eles viviam uma tirania do fuzil. Eu não quero ser chato e enfadonho com os senhores, né? Mas eu abordaria um último ponto que eu acho que gera muito questionamento e com razão, né? Que são os Jogos Olímpicos, os grandes eventos. Quando eu fui sabatinado pelo Comitê Olímpico Internacional, que tinha uma expectativa muito grande,
Eles me perguntavam, e aí, secretário, o senhor tem para dizer para a gente? Eu disse, olha, o que eu tenho para dizer para os senhores é que o Rio de Janeiro tem problemas, sim. Problemas sérios, problemas históricos, mas o Rio de Janeiro tem estes dois planos. Este aqui e este aqui. A nossa ideia é deixar essa cidade assim. E nós não vou me preocupar em preparar uma cidade para Jogos Olímpicos, ou para a Copa do Mundo, ou para a Copa das Confederações. Eu vou me preocupar em preparar a cidade para o cidadão. Porque se a gente tiver um plano para preparar a cidade para o cidadão, é muito fácil eu atender o que a senhora quer e o que o Blatter lá da FIFA. A gente pode agir pontualmente em algumas ações também. Eu acho que colou. Porque esse pessoal, eles mesmos diziam que eles estavam cansados de outras coisas pouco factíveis. Porque o Rio de Janeiro, ele tem tradição de fazer grandes eventos. A Praia de Copacabana recebe 2 milhões de pessoas na noite do Réveillon, não acontece nada. E os eventos que saem do Rio de Janeiro, você enche a cidade de polícia, traz polícia do interior, por isso faz um evento no Pan-Americano. Eu cheguei em janeiro de 2007, em junho saiu o Pan-Americano, foi feita uma pesquisa, segurança pública tirou 10. Encheu de polícia a cidade, no outro dia foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora e o cidadão fica lá à mercê das mazelas do Estado, do descaso. A lógica, o paradigma tem que ser inverso. Eu tenho que preparar a cidade para quem nela mora, para quem paga imposto, para quem contribui. Se vai ter um evento, qual é a exigência? Eu preciso de um corredor especial. Então pronto, vamos fazer o corredor. Agora eu não vou entupir a cidade de polícia, que eu não estou arrumando nem a polícia, muito menos a cidade, estou trabalhando só com evento. E se a cidade enche de turistas e empresários, tudo bem. E a polícia arruma o que com isso? É capaz ainda de arrumar a fama de que não foi a polícia do Rio que fez as coisas, foi que veio os outros e fizeram por ela. Então, com os eventos, eu particularmente, eu sou muito otimista e não posso ser de outro jeito, porque eu acho que ser otimista é muito mais difícil que ser pessimista. Pessimista é muito fácil a gente ser. Basta se atirar para trás e dizer que nada vai ser resolvido, que sempre foi assim, que isso não é. Agora, o otimista tem que estar 25 horas por dia buscando uma solução para as coisas. Então eu entendo que hoje nós temos um horizonte no Rio de Janeiro concreto, sólido, que é avaliado tecnicamente, quantitativamente e qualitativamente. E os eventos que tem pela frente, eles são pontuais, que já estão no caderno de encargo, que nós já temos o planejamento para isso, né? Poderia até fazer uma brincadeira aqui, eu acho que estamos muito mais adiantados do que o próprio governo federal espera. Eu acho que eu fico por aqui, gostaria que vocês perguntassem, interagissem, né? Mais uma vez dizer para vocês que eu procuro estudar um pouco, ver um pouco da criminalidade, eu acho que os senhores estão muito bem, acho que os senhores têm uma possibilidade muito grande de trabalhar muito mais em prevenção primária do que efetivamente atividade de polícia, né? Em lugares onde estão muito mais complicados e muito mais difíceis, né? Acho que os senhores estão com índices de criminalidade fantásticos. Agora, obviamente, né, a gente tem que ser prevento e enxergar à frente qualquer tipo de mudança que possa vir acontecer. Mais uma vez agradeço, quero deixar aqui convite para vocês, senhores todos, irem ao Rio de Janeiro. Já disse ao ministro, à polícia militar, à polícia civil, a gente tem maior interesse em levá-los lá. Gostaria que formassem comissões e fossem ver as EPPs e fossem ver o programa de metas, conhecessem as nossas estruturas. Eu sei que o BOP é muito famoso, né? Mas agora a gente pacificando essas áreas, o BOP vai baixar a bola dele. E dizer a vocês que Estou muito feliz de estar aqui. Espero voltar e espero ver os senhores mais para frente por lá. Muito obrigado.